Felipe de Oliveira, bom dia.
Bom dia, Jair, tudo bem?
Muito bem, obrigado por nos atender. Você fala de Itajaí nesse momento?
Isso mesmo, de Itajaí.
Ah, ok. Também conosco o Juliano Simeone, que também traz aqui esclarecimentos importantes a respeito do azeite de oliva. Olá, Juliano, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da rádio Marconi de Urucegui Região.
Eu vou perguntar, primeiramente para o Felipe de Oliveira. Felipe, como é que é classificado o azeite? As classificações são muitas, existem muitos tipos, não é? E tanto o produzido no Brasil, como também o importado, e a quantidade é muito grande, né? Como é que se faz a classificação do azeite? Quantos tipos? Quais são os mais comuns e presentes aí à disposição de consumo do brasileiro?
Bom, sabe-se que o Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo, né? Atrás apenas dos Estados Unidos. Não considerando a União Europeia, que é uma região que consome muito, né? Historicamente, tá na sua origem, né? O azeite, na verdade, ele é classificado em grupos e tipos, né? Existem três grupos de azeites e seus tipos, consequentemente. Os grupos de azeite são azeite de oliva virgem, que acabam sendo classificados em tipos extra virgem, virgem, e um tipo que não é para consumo humano, que é o lampante, que esse vem ser refinado, né? E para compor um outro grupo de azeite chamado azeite de oliva, sem a palavra virgem, que a gente encontra aí no mercado com os tipos único ou fora de tipo. A qualidade do azeite está muito relacionada ao tipo de azeitonas, o solo onde são cultivadas, né? E a região de onde elas vêm.
No Brasil, quais são as regiões, os estados que mais produzem o azeite de oliva?
No Brasil, segundo estudos aí, um total de 7 mil hectares está sendo plantado e implementado, né, nas regiões sul e sudeste. Então, 7 mil hectares de oliveiras que produzem em torno de 260 mil litros de azeite por ano. É uma produção, vamos dizer assim, recente, né? Porque o Brasil vem. É uma produção nova para o Brasil, mas já se produz várias variedades de azeitona para a produção de azeite. Por exemplo, variedades Aberquina, Coronet, que é uma grega, Arbozana, Picual, que são, na sua maioria, variedades espanholas, né? Mas os maiores produtores ainda são São Paulo, Minas Gerais, Paraná também produz, Santa Catarina ainda a produção é muito pequena, né? Mas Rio Grande do Sul também produz bastante azeite em relação à produção brasileira, né?
Portugal continua sendo o nosso maior fornecedor?
Portugal, sim, é o nosso maior fornecedor, cerca de 60% de todo o azeite que tem no mercado é advindo de Portugal.
E é verdade que de todo o azeite consumido no Brasil, apenas 1% é nacional, 99% vem de outros países?
Exatamente, por conta da produção ainda ser pequena, né, no país, cerca de 99% desse azeite é importado, né? Importado da Itália, Espanha, países, Península Ibérica, enfim, todos os países que costeiam o Mediterrâneo exportam azeite para o Brasil, né? Argentina também, Argentina, Chile, países da América do Sul também produzem e também acabam exportando para o Brasil, Uruguai, pequenas produções, né?
Eu vou perguntar ao Juliano Simeone, que é chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Juliano, há registros de fraudes na classificação na distribuição de produtos. Como é que vocês lidam com isso? Como é que é feita a inspeção e também a fiscalização?
Muito bem. O azeite, veja bem, é um produto nobre, né? É tido como puro líquido, né? Então, por ser um produto nobre, sempre há estímulos à fraude. E essas fraudes, elas há registro que elas ocorrem no mundo inteiro, né? E no Brasil também essas fraudes eram bastante comuns, ainda são comuns, exigem bastante atenção da fiscalização no combate delas para garantir a qualidade do produto ofertado ao consumidor. Em 2012 foi emitido o padrão oficial de classificação dos azeites. É um padrão muito moderno, tá? Focado então para garantir a qualidade do produto. Esse padrão foi editado pelo Ministério da Agricultura, então para garantir a qualidade do produto e inclusive as fraudes. Nos últimos anos foi dado bastante atenção porque era recorrente as fraudes, né? Inclusive tem conhece que o paladar do brasileiro é um pouco diferenciado porque o brasileiro consumiu por muitos anos produtos que não eram legítimos, né? Especialmente azeites elaborados com esse lubrificante, que é um produto mais forte, né? Então o brasileiro por muitos anos ele consumiu produto que não era 100% virgem e desenvolveu um padrão diferenciado para outros azeites, né? A partir de 2017, acho que é o marco, assim, onde foi dado a ênfase à fiscalização dos azeites no Brasil. Então, uma ação coordenada do Ministério da Agricultura, em todos os estados, com todas as suas equipes da inspeção vegetal nos estados, foram feitas fiscalizações mais intensivas no azeite de oliva, e aí dispondo então, desse novo padrão, dispondo de laboratório para analisar as fraudes. Então, a gente detectou muitas fraudes mesmo. O azeite, tanto o importado e aquele envasado aqui no Brasil, você trazido a granel e envasado no Brasil, tinham muitas fraudes. Então, foram feitas fiscalizações, resultaram em penalidades, né? Mais recentemente, nós temos uma realidade já bem diferente. Eu diria que hoje o consumidor pode ficar bem mais tranquilo em relação à identidade do produto, ou seja, se ele compra azeite de oliva, ele está comprando azeite de oliva e não uma mistura. No entanto, ainda tem a questão da qualidade, né? Então, a qualidade ela está bastante relacionada ao preço que se paga. Então, quando a gente quer pagar pouco, então a gente, o importador vai trazer azeites, embora legítimos, né, desse oliva, mas não com toda aquela qualidade que poderia ser. Pode dizer que o produtor pode ficar tranquilo em relação hoje à identidade do produto. Se ele está comprando azeite, é azeite de oliva. No ano passado, tivemos um foco onde havia uma única empresa em São Paulo fazendo um envase clandestino de produtos, e ele rotulava para que todo o produto fosse importado. Na verdade, era um produto embarcado aqui no Brasil, e que era uma fraude bem grosseira, uma mistura de óleos menos nobres, com azeite lampante, aromatizantes, enfim, e numa condição sanitária muito precária. Com a retirada daquele estabelecimento clandestino, que distribuía em grandes redes de varejistas do país, a gente conseguiu controlar, né? E aí uma fiscalização que foi feita em novembro em 5 estados, né? Uma fiscalização que envolveu mais de 200 marcas coletadas, uma fiscalização apenas de identidade, que se analisava o padrão dos ácidos graxos do azeite, ou seja, se era azeite de oliva ou não. A gente ficou praticamente foram assim inexistentes as fraudes nos azeites a partir de novembro do ano passado. Ou seja, a ação coordenada do Ministério da Agricultura retirou do mercado esses fraudadores, né? E é claro que é uma ação contínua, tem que manter a fiscalização continuadamente, atento a marcas que surjam, né? É, aquelas que são, às vezes, muito baratas, tem que verificar, porque não há milagres, né, nesse ramo aí.
A fraude mais comum é a mistura de bons azeites com azeites ruins, ou há outras fraudes ligadas também a volume, embalagem ou informações inverídicas do rótulo, por exemplo?
É a mais comum mesmo e mais gera dano ao consumidor é a fraude com outros óleos, né? O uso de óleos menos nobres, seria o óleo de soja, por exemplo, adicionado de aromatizantes para parecer que seja de olivas, de oliveiras, e também ou utilizando esse óleo lampante, né, o azeite lampante, que ele é bem característico, ele traz muito aquele cheiro da azeitona, enfim, né, e que é o paladar que o brasileiro foi acostumado aí nas últimas décadas. Então, o recado que a gente deixa para o consumidor é desconfie quando a graça é demais, quando o produto está muito abaixo do preço normal, né? Procure comprar sempre em estabelecimentos que são reconhecidos, que ele não é compra, que se ele já tem uma identidade da marca, né? Mas é por aí sempre a orientação que tem que dar ao consumidor, né?
Uma pergunta para o Felipe de Oliveira, que é classificador da SIDASC. Felipe, o que o consumidor tem que atentar na hora de comprar lá no supermercado? A interpretação do rótulo, as certificações, porque não basta uma bonita embalagem para convencer o cliente, né? O que tem que observar com mais cuidado para não comprar gato por lebre, né?
Sim, uma das dicas para se obter um bom produto é escolher produtos acondicionados em recipientes de vidros escuros, né? Evitar latas, plásticos, por exemplo. Observar a data da safra, né? Em vase, quando essas informações estão na embalagem. Preferir sempre um produto mais fresco, né? Com data de envase recente. Cuidar muito as descrições que às vezes tentam enganar o consumidor, por exemplo, óleo composto com azeite de oliva, às vezes a palavra azeite está mais evidenciada, né? Visto que não é azeite de oliva puro, é um composto de azeite, ou composto de óleos, contém azeite de oliva, primeira prensagem, sendo que não existe uma segunda prensagem, né, na fabricação do azeite, entre outros dizeres, né? Produtos envasados, por exemplo, produzido por alguém, envasado por outro alguém, né? Tem que cuidar isso também, que é muito importante. Geralmente, os produtos os melhores produtos são envasados pelo próprio produtor ou fabricante, né? E desconfiar dos preços baixos, como o Juliano comentou, preço baixo, quando a oferta é demais, há de se desconfiar, sim. Né? Lembrando que a acidez dos azeites não define qualidade do azeite, aliás, não define sabor, né? Define a qualidade do azeite. Então, eu sempre preferi azeites de olivas extras virgens, né? Extra virgem ou virgem, mas de empresas idôneas e empresas já conhecidas, desconfiar sempre do preço.
Felipe, há uma explicação técnica de por que o Brasil não produz mais e tem que comprar quase todo o azeite consumido aqui no país? Há um plano de expansão para a cultura do produto?
Sim, existe uma explicação histórica, na verdade, né? Na verdade, já foi tentado implantar em outras épocas essa cultura. Porém, só em meados dos anos 90 é que foi dado mais ênfase a isso, né? E visto que agora que estão começando a colher as primeiras safras, né? Agora eu digo de 2013 para cá que começaram a colher as primeiras safras de azeite. E sim, é uma cultura nova, relativamente nova para o Brasil, mas com grande potencial de aumentar a produção, visto que o clima, né, do sudeste e sul do país é favorável para várias variedades de azeitona, e os estudos estão sendo feitos, né, através das empresas de pesquisa dos estados, para tentar achar a melhor variedade para melhor produção e a maior produção dos azeites. Existe sim uma expansão, como eu comentei antes, já são plantados cerca de 7 mil hectares de azeitona, de oliveiras, né, para produção de azeitonas de mesa e azeite de oliva. E é um mercado super promissor, visto que só 1%, né, do que é consumido no Brasil é advindo dos pomares brasileiros. Então, tem muito mercado para o produto de qualidade, recomendável. Os azeites brasileiros são excelentes, né? E inclusive já ganharam prêmios internacionais concorrendo com azeites aí da Europa, né? Da Argentina. Então, é uma cultura excelente e promete aí ganhar mais espaço na produção brasileira.
A quantidade, por enquanto, é pequena, mas a qualidade é muito boa. A ouvinte Neide pergunta, é verdade que o melhor azeite é aquele com acidez 001?
Na verdade, os azeites extra virgem são os melhores, né? Que é os azeites que contêm uma acidez abaixo de 0,8%, né? Então, o que acontece? No mercado, a gente vai encontrar azeites de 0,5%, de acidez para baixo. Então, esses são ideais para o consumo, tanto em natura ou em receitas, né? Mas o ideal mesmo seria encontrar embalagens que tragam um referencial, né? Por exemplo, se eu olhar no frasco lá e tiver 0,3 ou menor que 0,3 de acidez, eu não sei se é 0,3 ou 0,2. Então, o ideal é que tenha um referencial que a gente possa nos guiar, né? Na verdade, azeite é como vinho, né? Só que é o contrário dos vinhos, porque o vinho, quanto mais velho, melhor. E os azeites, quanto mais novo, melhor. Isso está influenciado na acidez e todos os parâmetros que a gente acaba virando craque nisso, né? Quem gosta do produto acaba procurando saber mais sobre ele.
Com certeza. Nós temos aqui semanalmente a participação do chefe Mota, grande cozinheiro, e ele é um especialista porque seleciona muito bem os seus produtos. Uma pergunta para o Juliano Simeone. Juliano, historicamente, os azeites de oliva sul-americanos ou os europeus que já apresentaram maiores problemas por estarem em desacordo com legislação ou na sua formulação?
Muito bem. Historicamente, primeiro, a importação ela sempre foi maior em países europeus, né? Desses países que o Felipe comentou aí, né? O que nós temos assim, em termos de histórico de não conformidade em produtos, é maior nos produtos que são envasilhados no Brasil. Então, a importação a granel, ocorre a importação a granel, vindo, pode ser da Europa, pode ser aqueles países da América do Sul, e aí o envasilhamento aqui no país, e aí aumenta o risco de fraude, vamos dizer assim, né? A adição de outros produtos nesse azeite. E também porque um azeite a granel já se supõe que ele tem menos qualidade que um azeite que é envasilhado na origem, né? Por isso que o consumidor deve sempre procurar dar preferência ao produto envasilhado na origem, também é outra informação importante, né? Porque o produto tem uma identidade, pode ser uma empresa que tem séculos, vamos dizer assim, uma história de produção, e ela não vai querer manchar seu histórico envasilhando o produto em desacordo com as disposições legais.
Muito bem. Juliano, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Também Felipe Oliveira, informações importantes, esclarecimentos muito úteis à população que vai no supermercado, leigos, né, que são e somos na maioria, não somos especialistas. Então, essas informações com relação à melhor embalagem, né, a produção, quanto mais jovem o azeite, melhor, né, não é o mais antigo. Então, isso tudo é muito importante, até para incentivar também o brasileiro, né, que não tem a cultura de ler o rótulo e a bula, para que fique mais atento, não só aos azeites, mas a todo produto consumido aí nos supermercados. Muito obrigado, Felipe de Oliveira e Juliano Simeone.
Obrigado, estamos à disposição, Jair.
Obrigado também. A Cidasc é uma empresa que executa esse serviço de classificação, não só do azeite, né, mas de vários outros produtos, atende a legislação e, consequentemente, o mercado consumidor aí facilitando a comercialização, o produto dentro dos padrões oficiais.
Muito obrigado, um forte abraço para vocês e bom trabalho, profissionais importantes, né, na classificação, na fiscalização, na inspeção de produtos que entram no Brasil, já que quando se fala em azeite de oliva, 99% do que temos no Brasil é importado. Importado de países da Europa, principalmente Portugal, e Argentina e Chile, os principais fornecedores aqui na América do Sul. Os azeites portugueses, né, chegam a 60% do volume total aqui no Brasil, né? São os mais conhecidos, mais famosos. Um bom azeite custa caro, né? E esses muito baratos abram o olho, né? Aliás, eu acho que essa regra é para qualquer coisa, né? Qualquer consumo. Aquilo que é muito barato, vale a pena a gente desconfiar um pouco também, não é? Vamos ao intervalo rápido e voltamos já já com mais Ponto de Encontro.